Você está ouvindo o Brasil Notícias.
É isso aí, minha gente. A notícia não para e a gente vive correndo atrás dela. Olha, eu quero tratar agora de um assunto com vocês que foi sobre uma notícia que a gente deu aqui no Brasil Notícias na última sexta-feira, contando a história de um senhor. Saiu de casa, levando a neta em um ônibus coletivo de conquista. Uma situação duvidosa, suspeita, acabou gerando um grande mal-estar, um grande mal-entendido. Uma passageira que estava no ônibus fez um vídeo mostrando o senhor com a menina. Mas o vídeo, eu assisti o vídeo, Matheus, não ouvi nada. Ela somente mostra a imagem. Ela faz o vídeo e mostra, faz o registro desse senhor cuidando da neta. Ela suspeitou de que algo de errado poderia estar acontecendo. Mandou a imagem para outras pessoas para compartilhar e tirar dúvida da cabeça. É isso mesmo que eu vi? Meu irmão, a pessoa que recebeu a imagem jogou nas redes sociais. E é assim, Matheus. Uma história é sua até o momento em que você a mantém. A partir do momento que você a compartilha, deixa de ser sua. E aí, qual foi o resultado disso? A imagem, o vídeo circulou nas redes sociais, viralizou. Eu não sei de onde tiraram a ideia de que aquele senhor estava abusando sexualmente da criança. Gerou um mal-estar, a família, o vídeo logo chegou ao conhecimento da família, a família ficou desesperada, com toda a razão. Procurou de imediato a polícia, para que a polícia ajudasse eles a localizar a pessoa que fez o vídeo, pois eles queriam ter uma conversa de pé de orelha com a pessoa que fez o vídeo. Só que a notícia logo ganhou os blogs da cidade, e todo mundo começou a compartilhar. Então assim, é aquela brincadeira do telefone sem fio. Um conta uma coisa pro outro e quando chega lá na ponta, chegou uma informação que nem sempre é a verdade, nem sempre se reporta aos fatos. Bom, minha gente, a moça que fez o vídeo, a família dela nem esperou a polícia fazer o trabalho de investigação. E aí sim eles agiram de boa fé. Procuraram de imediato, primeiro, a família da criança. Procuraram o senhor que aparece no vídeo, o nome dele é Antônio. Encontraram com o seu Antônio lá no ML de Vitória da Conquista, onde funciona a segunda delegacia, e se retrataram sobre a situação. Mas aí a conversa não terminou aí, eles foram para a delegacia, eles foram ouvidos por doutor Odilson, e o senhor estava muito abalado. Ontem, inclusive, eu conversei com ele, no último sábado, perdão. E ele falou: olha, eu tive minha imagem exposta, eu nunca fui abusador, eu estava cuidando de minha neta. E eu acho, Matheus, que é mais que justo a gente retratar isso aí. Seu Antônio é um homem íntegro e honesto, não merecia ser tratado da forma como foi. Mas a pergunta que fica no ar é: e quem foi que tratou seu Antônio como abusador? Quem foi, gente, em algum momento, que veiculou a notícia de que seu Antônio era, na verdade, um pedófilo? E aí eu quero chamar a atenção da turma que fica aí compartilhando fake news o dia inteiro. O celular da gente é o dia inteiro recebendo informações de gente que acha que está de olho na cidade, que são os repórteres, né? Os repórteres da cidade, todo mundo de olho e compartilhando informações que não são verdadeiras e mais, Matheus, sem ter a sensibilidade que pode estar prejudicando um inocente. Graças a Deus existe jornalismo em Vitória da Conquista. Graças a Deus existe jornalismo em Vitória da Conquista. Gente que apura os fatos para não deixar que o fake vira news. E aí eu liguei pro seu Antônio. Conversei com o seu Antônio e me comprometi com ele em trazer a verdade à tona. Seu Antônio, não é nada disso que estão dizendo. Mas aí eu quero chamar a atenção, a sua atenção, você que a mãozinha coça para compartilhar o vídeo. A lei é clara. A lei é clara. E diz que você também é responsável na procura por um responsável por toda essa história, a moça que fez o vídeo se identificou. Em parte, ela também é responsável, porque foi ela que fez o vídeo. Mas ela não é totalmente responsável, pois ela não é, não foi ela que viralizou. Não foi ela que compartilhou sozinha. Mas ela teve uma atitude nobre, viu, Matheus? Essa moça se comprometeu com a família nesse interrogatório junto à Polícia Civil. Ela se comprometeu com a família em vir a público pedir desculpas a seu Antônio. E fez um áudio pra gente pedindo desculpas, explicando essa situação. E é claro que a gente vai rodar esse áudio a partir de agora.
Eu vim através desse áudio pedir perdão à família da criança que foi filmada no ônibus. Em momento algum eu queria prejudicar a criança e o senhor que estava com ela. Eu simplesmente agi sem pensar, porque meu ponto fraco é criança, sabe? Eu trabalho com criança. E eu me preocupei com a criança. Simplesmente eu comecei a gravar e mandei para alguns conhecidos, né? E aí eu não imaginei que um dos conhecidos fosse compartilhar esse áudio em grupos e gerar tudo isso, né, que gerou. Infelizmente a pessoa não pensou nos danos que isso poderia trazer ao senhor, né? Infelizmente a pessoa não pensou nisso. Eu queria pedir milhões de perdão pro senhor, principalmente pro senhor, né, que foi julgado. Queria pedir perdão também à mãe da criança, né, por eu ter filmado e mostrado o rosto dela. Vocês sabem que todo mundo erra, mas todo mundo também tem direito a uma segunda chance. E que isso sirva de exemplo, né, para que não aconteça novamente e que a gente saia julgando assim o que a gente acha que é.
Exatamente. Que sirva de exemplo para você que acha que porque tem uma câmera na mão pode sair por aí disparando qualquer informação sem ter antes apurado. Isso é um comportamento leviano e isso você está correndo o risco de ser punido legalmente. Legalmente. Bom, a moça que fez o vídeo veio a público pedir desculpas. Parte nobre, teve uma atitude nobre, corajosa, deu a cara a bater, porque até cá pra nós, viu? Se ela fosse esperar, se a família fosse esperar pela investigação da Polícia Civil, com a demanda que a Polícia Civil tem aqui em Vitória da Conquista, talvez eles nunca descobrissem quem foi que fez esse vídeo. Eu até compreendo essa preocupação que ela teve em querer proteger a menina, mas eu não aceito a ideia de quem compartilhou o vídeo, colocando esse senhor numa situação extremamente vexatória. Olha, a moça já veio pedir desculpas. Eu espero que você que compartilhou o vídeo faça o mesmo. Mande para as pessoas que você compartilhou o vídeo o seu pedido de desculpas. Seu Antônio e a família da criança com certeza agradecem. 8:43, tá na hora da gente falar do lado nervoso, ansioso e violento da cidade. O meu amigo Léo Santos já está na linha. Bom dia, Léo.
Brasil Notícias. Plantão policial. Plantão policial.
Chega, Leozinho, chega mais, meu filho.
Bom dia, Daniel, bom dia, Matheus, bom dia, ouvintes do programa Brasil Notícias da Brasil FM. Aconteceu.
Virou notícia.
Olha, e esse assunto, Daniel, nós, da equipe aqui, da redação, é claro, desse programa maravilhoso que tem uma grande responsabilidade. Você sabe que nós fomos atrás do delegado para saber sobre esse assunto, porque foi uma coisa que incomodou demais. Nós até conversamos, né, Daniel?
Exatamente.
No WhatsApp falando sobre esse assunto, mas como você colocou, Conquista está cheio de repórteres.
Ah, tem muitos. Tem uns blogs aqui, Léo. Tem uns blogs aqui que eles só vão parar de dar barbeirada, só vão parar de cometer crime.
A famosa barrigada.
Né? A famosa barrigada. Só vão parar de cometer crime em nome de audiência na hora que gastar a sola do chinelo aqui no Fórum de Vitória da Conquista, viu, Léo?
É verdade, não é bom não. Olha, eu vou dizer pra você. Teve gente que até carimbou lá o vídeo. É mesmo.
Esse é brincadeira.
É exclusividade.
É brincadeira.
Imagine você, mas existe aquela coisa, né? Blogueiro, repórter, jornalista, acaba se resumindo tudo em um só. Agora tem que ter responsabilidade que está fazendo. Não adianta você ter isso aí na frente. Eu vou dar aqui o fundo de reportagem e acabar prejudicando o próximo. É por isso que eu digo, seja o último, mas leva as informações corretas. Leva as informações certas.
Com certeza.
Para a sociedade. Leve com credibilidade e responsabilidade no que você está fazendo.
Aquele dia eu te disse, vou tornar a repetir, informação é como água. Se você não conhece a fonte, você pode se contaminar com ela.
Eu me preocupei com o senhor, né? Rapidamente nós nos deslocamos até a delegacia para averiguar, conversei com o pai um dia, conversei também com o familiares. E lá nós conversamos com o delegado. E o delegado já estava para dar início às investigações. Inclusive a equipe já tinha se deslocado para localizar as imagens dessa mulher, mas ela também participa de grupos do WhatsApp. Ela tem as informações, ela acessa blogs de notícias, ela escuta rádio, né, Daniel?
Exatamente.
E automaticamente ela viu e falou, olha, a situação, a onça vai beber água.
Ai.
Se a onça beba água, deixe-me retratar logo.
Com certeza. E foi nobre, viu, Léo? Foi nobre da parte dela. Eu queria que a turma que compartilhou, os blogueirinhos que ganharam muita audiência com isso, fizesse o mesmo.
Verdade, né?
Enfim.
Aí, olha, perdão, dei uma barrigada. Quando aconteceu um fato comigo, aconteceu uma barrigada uma vez, de uma fonte irresponsável. Essa fonte ligada ao setor me passou uma informação que eu joguei no ar. E essa informação, na realidade, foi uma coincidência na situação. Como? A mulher chegou na casa onde se deparou, olha pra você ver, onde ela se deparou com um cunhado com problemas mentais, com duas crianças dentro de um balde de água. Nas proximidades ali do lado tinha um fio. Ela fez logo um retrato, a imagem dela. O que que ela fez? Ele vai matar essas duas crianças, ela é deputada.
Olha pra isso,
velho. A polícia civil do local conduziu esse rapaz para a delegacia. Uma fonte que acompanhou toda a situação, você sabe que a fonte é fonte, né, Daniel? Uma fonte que acompanhou toda a situação e passou o relato. Foi assim, na Barra do Choça. E aí, meu amigo, não teve nada a ver com a situação. Olha a dor de cabeça. Olha a dor de cabeça. Rapidamente. Como em compromisso, fiz um retrato falando sobre a situação e foi tudo resolvido. Então tem que ter responsabilidade. Se você
gostou,
aí você também compartilhou, vai lá se desculpar. Mas, Daniel, olha, a polícia está investigando essa situação do ônibus. No mesmo local, o ônibus pegou fogo. No mesmo local onde aconteceu, onde aquele foi incendiado. Ali entre o bairro Vila Lisa, aqui entre o bairro Vila Lisa você tem aquele acesso, aqui não tem um cemitério?
Exato.
Naquela rua larga, ficou fácil.
Ficou.
Naquela rua larga, você pega a principal, tá aqui pra lá do seu lado direito. Do lado esquerdo você entra, no lado direito está posicionado aqui o ônibus aviação Cidade Verde. O motorista ficou assustado com a situação. Ele ouviu um barulho estranho, onde o carro começou a sair chamas. Não deu tempo ele apagar o fogo, mas a polícia vai investigar essa situação, que o carro não pega fogo assim, ainda mais o ônibus no mesmo local.
Exatamente, então, eu fiquei sabendo que ele estava meio atordoado, o motorista, né? Assustado ficou... com o acidente, é natural também.
Muito assustado com a situação. Olha, 15 pessoas ficaram feridas. 14 pessoas, melhor dizendo, que um acabou morrendo lamentavelmente no local. Nesse dia, visto um acidente, foi registrado agora...
Que tragédia, viu, Léo?
30 da manhã.
Que tragédia.
Envolvendo uma van e um carro de passeio, deixou essas pessoas feridas, na BA-262, aquele trecho que liga a Vitória da Conquista, mas é só que, naquela reta, e meu amigo, meu xerife, meu gordinho apaixonado, ele comentou algo, que parece ter uma cabeça de jegue, não gordinho, não é cabeça de jegue, ali se chama assim, irresponsabilidade. Você observa, Daniel, quando você está viajando, que chega aqui, ó, pro lado de área sul, quando chega perto de Vitória da Conquista, o povo senta o pé.
Ah, né? Meu irmão.
As pessoas começam a acelerar.
É, vira o cenário do isso. Mais Velozes e Furiosos.
A mesma coisa é aqui. Quando você chega naquela próxima casa escalta, as pessoas começam também a acelerar. Ali de Allan Kardec, né? Aquela área ali de Allan Kardec. Eles começam a acelerar o carro para chegar logo no Vitória da Conquista. Gente, se você já está chegando, já fez uma viagem maravilhosa, se você está chegando, não precisa ter pressa. Desacelere, né? Você já está chegando na sua casa. Eu sempre fui assim, Daniel. Eu estou chegando, vou desacelerar. Para que acelerar?
Ô, Léo, o paiinho fala para mim o tempo todo. Meu filho, carreira de jegue é trote. Ô, Léozinho, deixa eu te contar outra coisa.
É dessa forma.
É, teve uma fábrica clandestina de fogos de artifício que foi descoberta pela polícia no último sábado. Você tem informações?
O que e nem pra quê? Desarticulada a uma guarnição da Rural 92, ao perceber uma movimentação estranha, um indivíduo na chácara Murubi, ali próximo à Lagoa das Sonhas. Indivíduo, ao perceber a presença da polícia, ele evadiu para dentro da casa. Os policiais desconfiaram. O portão ficou aberto, o policial tem direito a averiguar a situação. Meu amigo, chegando lá, se depararam com muitos fogos. Após a averiguação, foi constatado que esses indivíduos fabricavam naquele local. Agora, Daniel, muitas casas ao redor. Imagine o perigo!
Aí, Léo, é assim que a gente descobre as coisas. O nego tá lá, ó, aprontando todas, né? O papai tá lá aprontando todas. E aí, debaixo dos panos. Aí, se essa porcaria explode, Léo, faz vítima toda a vizinhança que tem aí na Chácaras Morumbi. Aí depois é que. Ah, a gente não sabia. Tem que ser penalizado. Não tem conversa. Não tem conversa, Léo. Uma situação dessa, a pessoa age de forma dolosa. Ela age sabendo do risco que ela está colocando vidas que nem tem noção do que está acontecendo. Então, gente que tem comportamento dessa natureza, gente que age de má fé, deve ser responsabilizado dentro dos rigores da lei, mas tem que ser responsabilizado.
Olha, 4 pessoas foram vítimas de disparos de arma de fogo no último fim de semana.
Eita!
O primeiro fato aconteceu na Rua D, no bairro Sobradinho, onde 3 pessoas foram alvejadas. Entre essas 3 pessoas, uma mulher. Tudo por conta de uma discussão de futebol.
Ah, pra isso. E não foi nem Vasco nem Flamengo, né, Léo?
Não, foi não. Foi
Baba de bairro.
Gente, foi onde?
Foi lá no Sobradinho, dona Maria.
A situação, as vítimas foram socorridas para o hospital de base do SAMU 92, hospital de base para a equipe do SAMU 92. Já na avenida principal de Riqueta Prata, próximo ali à base da Cipso do Oeste, o homem também foi vítima de disparo de arma de fogo quando no momento ele saia para comprar um pastel. Esse pastel saiu caro. Ele foi alvejado e encaminhado ao hospital de base da cidade de Vitória da Conquista. Outro caso também que chamou a atenção, a Mariana Matos Silva, de 22 anos, foi capturada por policiais militares na rua João Pessoa, carregando o bagulho com 17. Ela foi encontrada com 23 trouxinhas de uma substância chamada maconha.
Isso, sobrou!
17 trouxas de crack.
Sobrou!
Outro elemento também estava no Lagoa Azives, Lagoa Azul da Rima, Lagoa Azives. Quando esses militares avistaram o indivíduo, a instituição...
Para não gerar rima, né, Léo? Peraí, Léo. Lagou o quê?
Azives.
Isso, para não gerar rima.
Pra que essa agressividade toda?
É verdade. Olha, após os militares avistarem esse indivíduo, o qual empreendeu fuga, você já correu com a precata batendo na cacunda, Daniel?
Eu não, Deus me livra.
Pois é, com a precata batendo na cacunda. O indivíduo, ele foi... uma sacola com 101 trouxinhas de um material, aparentemente, de xerxeno maconha. O indivíduo não foi localizado, conseguiu empreender fuga, mas os militares encontraram toda essa droga. Um meliante foi preso pela Polícia Civil na noite da última sexta-feira, suspeito de estupro. De acordo com a PC, com a Polícia Civil...
Eita, que tempo foi coisa esse final de semana, viu?
Foi coisa. A família da vítima, a perceber a situação, foram levados de baixão. E após a chegada dos policiais, ele foi capturado e apresentado na delegacia, onde foi encaminhado para o conjunto penal de Vitória da Conquista. Daniel, tá chegando aqui o final do programa, eu vou resumir. Teve outra situação aqui onde um elemento foi preso em posse de drogas, no interior de um carro aqui na zona rural de Vitória da Conquista. Às 17 horas, também após denúncia, policiais militares conseguiram atender um indivíduo com uns pedaços de maconha. Foi a Rondesp Sudoeste, aqui na nossa cidade. E um acidente vitimou também, tirou a vida de um jovem aqui, a porções, envolvendo um veículo de passeio e uma moto. O Gordo já passou para vocês o fato que ocorreu agora pela manhã. Eu encontrei uma guarnição ali nas proximidades da Fred Benjamin, onde me informaram sobre assalto na parte alta da cidade. Inclusive, várias guarnições se deslocaram para lá, para averiguar esta situação. Finalizo a minha participação no plantão policial, convidando você para saborear as delícias da cozinha da dona Dina. É uma maravilha, uma delícia. Todo dia tem um cardápio diferente. Como hoje é segunda-feira, a dona Dina preparou uma dobradinha, um espeto. Cheguei pra... Chegou, Daniel. Cheguei na orelha agora, aquela dobradinha.
Vou levar Igor Novaes aí.
Olha, deu água na boca. Preparou também, sabe o quê? Aquela carne cozida, aquele lombo com pirão. Que delícia.
Covardia, hein, Matheus?
São 20 tipos de pratos. Com preço único. Você compra barato, vai comer gostoso. Vai lá na Cozinha da Dina. Avenida Flamengo, bem pertinho da Brumado. O telefone é 3424-6764. E o slogan é esse aqui, ó. Aconteceu, virou
notícia. Notícia, papá. Leozinho, muito obrigado por sua participação aqui no Brasil Notícias. Amanhã a gente volta a se falar, se assim o nosso bom Deus permitir, painho.